Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Quem vive com você, quem convive com você, é quem precisa estar atento aos sinais, conseguir enxergar alguma coisa que pode ser um sinal de uma crise chegando. E no fim das contas, são pessoas que, mais do que qualquer um no mundo, se importam com o seu bem-estar e te amam, né? E a gente entender a força desse amor, que muitas vezes, para quem tem a depressão, perde, inclusive, o sentido e faz a gente se sentir culpado, porque tem pessoas que nos amam, preocupadas conosco, e a gente não consegue se preocupar.
Marcelo Assetti tem depressão e ansiedade. Ele está no grupo de apoio à pessoa com depressão e escreve um livro para ajudar quem ama aqueles que sofrem. Os transtornos afetivos, álcool e drogas são responsáveis pela maioria dos suicídios, como cita Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.
36 a 37% de quem tenta suicídio tem algum tipo de transtorno afetivo. E são quatro psiquiatras a ser tratado. 22 a 23% tem o quê? História de uso de álcool e outras drogas. E aí você vê esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtornos ansiosos, mostrando que a gente precisa tratar as pessoas, abordar de forma séria, cuidar, dar acesso ao tratamento.
A psiquiatra Alexandrina Meleiro pede para ficar de olho nas alterações de comportamento.
O suicídio ainda é cercado de muito tabu, muito preconceito e estigma, como se não pudesse falar. E, na verdade, a gente tem que falar. Falar é diferente de ensinar como se faz, né? A gente tem que conversar, falar sobre os fatores de risco, os fatores de proteção. É mito, né, de que, assim, quem fala não faz, isso não é verdade. Muitas pessoas dão dicas, dão avisos. O grande problema é que, muitas vezes, pais, professores, pessoas à volta não estão atentos aos comportamentos que a pessoa está alterando para que possa perceber.
Leila Herédia, do Centro de Valorização da Vida, fala de alguns sinais de alerta.
Às vezes a pessoa acha que é preguiça, né? Nossa, por que eu estou assim? Eu sou preguiçoso, eu não estou conseguindo mais render como eu rendia, eu não tenho vontade de levantar todos os dias, não quero conversar com ninguém, não consegue nem se alimentar mais, ou ao contrário, se alimenta demais, fazia coisas que antes para ela eram prazerosas e agora não consegue fazer. São indicativos de que a pessoa precisa buscar apoio, de que ela precisa buscar ajuda antes que ela chegue a pensar no suicídio.
Alexandrina Meleiro diz como fazer a abordagem quando o assunto for suicídio.
Quando for começar a conversar, não fazer julgamento, não fazer crítica, não dar ânimo. Ah, isso vai melhorar, isso vai passar. Não banalizar. Ao contrário, ver que é importante a gente ver com empatia, ver sob o ponto de vista do outro e ser um bom ouvinte. Ouvinte no sentido de que a gente tem que ouvir não só o fato que a pessoa fala, mas compreender, perceber a emoção que ele está tendo, os medos que ele está tendo, a distorção de percepção que a pessoa tem. E por isso que muitas vezes ela, com essa distorção, pensa que a única saída é o suicídio.
Leila, do CVV, entende que a prevenção ao suicídio se faz em rede.
Então a família, os amigos, os profissionais de saúde, o poder público, todos podem participar dessa necessidade de acolhimento, desse ouvir o outro e respeitar a dor dele.
E como superar um sofrimento tão grande? Zeina Soares consegue graças ao tratamento médico e ao grupo de apoio à pessoa com depressão.
Me fez entender que eu teria que andar com as minhas próprias perninhas, ter força para poder enfrentar o dia a dia, né? E cada transtorno desse, né? Hoje em dia, se eu tiver uma crise ou outra, eu já sei como fazer para eu poder me levantar.
Outros, como Marcelo Assetti, tiveram também suporte profissional.
Se hoje eu estou aqui é porque eu tive apoio de familiares, de amigos, de pessoas que me amam e também suporte profissional, tanto de psiquiatra quanto de psicóloga, para poder lidar com isso e primeiramente entender que não é uma frescura, não é falta de Deus, não é falta de ter o que fazer, é uma doença. A gente precisa entender que depressão é uma doença.
E como doença, Ricardo Oliveira acredita na divulgação como prevenção.
Ainda é um assunto tabu, né? É um assunto que as pessoas às vezes têm vergonha. O lado emocional, o seu lado íntimo nesse sentido, ele acaba às vezes sendo uma preservação um pouco cruel, né? Porque você preserva, você não quer partilhar e acaba com isso provocando ainda mais depressão, você vai ficando cada vez mais isolado. Então é um assunto que precisa vir à tona como qualquer outro, como um tratamento de diabetes. Uma pessoa que tem diabetes tem que ter controle. Então tem que ter controle, né? Você precisa levar saúde mental, é como saúde de qualquer outro órgão do corpo. Então ela precisa ser trabalhada, precisa ser falado, conversado, para que você cada vez mais conscientize e aceite aquilo que o tratamento e de que a ampla divulgação, ela é benéfica em todos os sentidos.
Com produção de Rosemary Cavalcante e sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Ana Lúcia Caldas.